UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta com Noite Ilustrada aqui pela Rádio UFMG Educativa 104,5 FM. A Biblioteca Nacional é um dos maiores patrimônios públicos do país. O prédio centenário, localizado na Cinelândia, no centro do Rio, sofreu com as intensas chuvas que atingiram a cidade. A SBN, Associação de Servidores da Fundação Biblioteca Nacional, denunciou os problemas com a manutenção do prédio em sua página do Facebook, por meio de fotos que mostram os vazamentos no edifício. Muitos dos prédios que guardam relíquias da história nacional são antigos. Como essas edificações influenciam na preservação e longevidade desses acervos? Para falar sobre a conservação de museus, acervos e bibliotecas brasileiros, convidamos a professora doutora do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Escola de Belas Artes, Márcia Almada. E essa entrevista você ouve agora. Professora Márcia Almada, bem-vinda ao Noite Ilustrada. Professora, quando falamos do acervo de uma biblioteca nacional, pensamos diretamente nos livros. Além disso, o que mais faz parte desse acervo?
A Biblioteca Nacional contém um acervo riquíssimo de obras impressas, os livros, né, mas também de manuscritos, de gravuras, aquarelas, periódicos, jornais e revistas. É um acervo bastante variado.
Professora, o governo dá a devida atenção aos prédios que abrigam os acervos brasileiros?
Bom, depende de que governo você fala, né? Pode ser o governo federal, estadual ou municipal. Eu acho que, de uma maneira geral, não há um empenho suficiente nos três níveis de governo para a guarda das edificações, né, que abrigam essas coleções bibliográficas, de arquivo e mesmo de museus.
A digitalização desses acervos é uma opção para a conservação dessas informações?
Sem dúvida, a digitalização tem sido usada hoje em diversas instituições nacionais e internacionais como um veículo de preservação do acervo, por dois motivos. Primeiro, porque você tira o documento original de um acesso direto do pesquisador, o que previne vários danos durante manipulação. Isso serve principalmente para pesquisadores que estão interessados no nível da informação textual, mas há uma série de outras informações que estão escritas nos suportes, nas formas de impressão, e esses pesquisadores interessados nesse tipo de informação devem consultar o original. A outra vantagem da digitalização é que todo esse acervo textual, né, o conteúdo textual, pode ser acessado da sua própria casa. Então, você tem acesso a livros e publicações do mundo inteiro através desses acervos digitalizados. É um grande ganho para a pesquisa e para a preservação dos acervos.
Professora, quais os cuidados extras um prédio que abriga um acervo deve possuir pensando em sua estrutura?
Bom, um prédio que abriga acervos históricos, né, ou acervos artísticos, ele deve ser um prédio estruturado para ter processos de controle climático e controle de pragas, principalmente. Ele tem que sofrer revisões periódicas nas suas estruturas físicas, especialmente telhado, instalações elétricas, instalações hidráulicas. E também, além disso, toda instituição tem que ter um planejamento de risco, um estudo de risco da edificação e também dos locais de guarda dos acervos para evitar os problemas causados por intempéries ou acidentes. Então, a gestão de risco é uma ação que deve ser feita em todas as instituições e toda a equipe que compõe essas instituições, sejam elas pequenas ou grandes, elas devem ter consciência do seu papel dentro da instituição para a preservação do acervo.
Os esforços ligados à conservação não só desses prédios, mas também desses acervos, são preocupações recentes?
Não, de maneira alguma. Desde 1937, quando o IPHAN foi criado, já existem políticas de preservação das edificações e dos acervos. Nos últimos 20 anos, houve um avanço incrível nessas políticas e nas ações, justamente por causa das pesquisas levadas pelas universidades e por alguns centros de pesquisa voltados para a área de preservação. Isso gerou uma consciência muito grande e também um empenho das instituições, né, das pessoas que trabalham nas instituições, demandando maiores verbas voltadas para a preservação dos acervos. A outra questão também é que, dos últimos 20 anos, o patrimônio público foi tomado como um dos veículos culturais de grande importância, ligados ao turismo e mesmo à economia criativa. Então, houve realmente um avanço muito grande, mas há muita coisa a se fazer ainda.
Como que os esforços de preservação realizados no passado influem na nossa cultura e na nossa vida atualmente?
Bom, eu penso, acredito, obviamente, que as sociedades não vivem sem a memória coletiva da sociedade, né? E essa memória está inscrita nas ruas, nos parques, nas árvores, nas edificações, nos acervos que foram constituídos ao longo da história. Então, esse referencial de memória, esse referencial histórico é muito importante para a identidade das comunidades. Por esse mesmo motivo é que a função, né, a preservação do patrimônio, ela é uma função essencial do Estado.
O Brasil é um país culturalmente rico, mas como preservar a cultura de regiões que não sejam próximas dos acervos dos grandes centros, como a Biblioteca Nacional?
Bom, aí a preservação desses acervos, né, e da cultura que estão em locais distantes dos grandes centros, ela se faz muito pela ação da comunidade local, né, que empenha esforços em preservar o seu próprio patrimônio. Tem diversos exemplos dentro da história do Brasil de comunidades que se empenharam para preservar o que elas têm, independente de um conhecimento que é desenvolvido nos grandes centros. A outra questão também é que há já diversas instituições espalhadas, universidades espalhadas por todo o Brasil, no interior, nos quais os cursos de história, museologia e artes também formam pessoal capacitado a atuar nessas ações, né? Seja na restauração, seja no planejamento das secretarias de culturas e mesmo na questão da educação.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite, professora Márcia Almada.
Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre isso.
Você ouviu a entrevista que eu fiz mais cedo com a professora doutora do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Escola de Belas Artes da UFMG, Márcia Almada. Nós conversamos sobre a conservação de acervos, museus e bibliotecas brasileiros. Essa conversa surge em meio às informações sobre a inundação do prédio da Biblioteca Nacional na semana passada. No último dia 19, a Associação de Servidores da Fundação Biblioteca Nacional, a ASBN, denunciou os problemas em sua página do Facebook. E o Ministério da Cultura, responsável pela biblioteca, lançou uma nota de esclarecimento sobre o caso que você encontra no site www.bn.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.